Mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Fala, gente, bom dia, que a gente tá no ar aqui de novo. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2022, mais conhecido como sexta-feira pré-carnaval. Então já podem ir se preparando, mas antes de começar o feriadão, a gente vai iniciar aqui mais um Dialeto Urbano, projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. O nosso Dialeto Urbano ele acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM 104.7. Se você ainda não tem o app, é só ir lá na sua loja de aplicativos, do seu telefone, baixar para escutar a gente de onde você estiver. Então, sou Yasmin, estudante de Letras Português, e hoje a gente vai falar sobre um tema que entrou muito em debate nessa semana, seja em Twitter ou outras redes sociais, ainda mais com uma decisão tomada pelo Congresso colombiano, que iremos falar daqui a pouco. Então, nosso tema será sobre direitos reprodutivos, sexuais e também sobre a saúde da mulher. Então, fica aqui com a gente que já já a gente volta com muita informação e debate.
Haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, squad. I see it, I want it. I suck yellow, want it. I dream it, I work hard. I grind till I own it. I twirl on the middle. Albino, alligator. El Camino with a Cito. Sipping Cuervo and no chill out. Sometimes I go off.
I go off.
I go hard.
I go hard.
Get what's mine.
Hey, what's mine?
I'm a star.
I'm a star.
Cause I slay. I slay.
Okay, ladies, now let's get information.
You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
Voltamos do nosso intervalo musical aqui no Dialeto Urbano, na Universitária 104.7 FM. E a gente acabou de escutar Beyoncé Formation, simplesmente a rainha deste programa. Então, vamos dar início ao nosso assunto. Nessa segunda-feira, que foi dia 21 de fevereiro, a Corte da Colômbia descriminalizou o aborto até 24 semanas de gestação, vulgo 6 meses. Esse movimento ele foi apresentado pelo movimento, né, Causa Justa, formado por mais de 90 organizações feministas e que promoveu a eliminação do crime de aborto do Código Penal colombiano. O movimento explica que nenhuma mulher vá para a cadeia por decidir sobre o seu corpo e que os profissionais de saúde possam exercer sua profissão sem criminalização ou qualquer tipo de estigma. Então, com essa decisão da Corte Colombiana, a Colômbia é o sexto país da América Latina que flexibilizou as normas e leis sobre a interrupção da gravidez, o aborto, e se juntou à Argentina, Cuba, Guiana, México e Uruguai, né? Argentina, Uruguai, agora Colômbia, vários países muito próximos da gente. Guiana também, claro. Então, falando um pouco sobre as regras, né, leis que envolvem o aborto no Brasil, esse tipo de interrupção só é permitido quando a gravidez é resultante de estupro ou para salvar a vida da mulher, quando a gravidez for de risco e também quando o feto for anencefálico. Então, é realmente essa questão, inclusive, da interrupção da gravidez resultante de estupro, é uma questão bem polêmica, porque é muito difícil de conseguir uma liminar que, né, libere esse tipo de procedimento. É algo que dura muito tempo. Tem vários casos de mulheres que solicitaram e durante o tempo do processo a criança acabou nascendo, não conseguiram realizar o procedimento. Então é um assunto realmente muito difícil, além de que quando a gente vai nessa questão do aborto, envolve muitas fake news, o moralismo religioso absurdo que envolve o assunto, e é o principal pilar, praticamente, quando existe essa discussão por parte das pessoas que são contra. Então, a gente decidiu fazer esse programa focando nessa questão dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, principalmente, e a gente vai abordar várias temáticas além do aborto, como também a mutilação genital, violência obstétrica e pobreza menstrual. Então, continua aqui com a gente, que já já a gente volta falando de esse e diversos assuntos aqui no nosso programa. E vamos para o nosso intervalinho com mais.
Beijo, rebeijo, na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Olha a voz, olha a voz.
Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas, a minha cobra.
Minha força não é bruta.
Eu adoro.
Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é silicone. Sou mais macho que muito homem.
Sou rainha do meu tanque. Sou pago indignada no palanque. É. Ah,
ah. Fama de porra louca. Tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém. É.
Segura. Não sou atriz, modelo, dançarina.
Já sei, apresentadora de TV.
Também não.
Meu buraco é mais em cima. O quê?
Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é silicone. Sou mais macho que muito homem. Brasileira é bunda. Meu peito não é silicone ou nada. Sou mais macho que muito homem.
Estamos de volta aqui na 104.7 FM no nosso dialeto urbano e acabamos de escutar Rita Lee e Zélia Duncan com a música Pagu, que tem um cover lindo feito pela Agnes e Gloria Groove e também vale muito a pena escutar. Então, continuando o nosso assunto, a gente começa com uma pergunta. Vocês já pensaram que muitas, a maioria das mulheres inclusive, não podem ter a decisão com autonomia sobre se querem ou não ter filhos, quantos filhos elas querem ter e a cada quanto tempo? Então, é sobre isso que a gente começa a história dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, ambos têm início com a luta das mulheres pela igualdade de gênero, com foco, obviamente, nos movimentos feministas, principalmente nas décadas de 60 e 70. No caso especificamente dos direitos reprodutivos, esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1984, em um encontro internacional de saúde da mulher. Os direitos sexuais, eles vieram um pouquinho depois, mas começaram a ser discutidos principalmente no final da década de 80, devido à epidemia de AIDS, uma doença sexualmente transmissível e que realmente trouxe esse debate para a sociedade inteira, infelizmente acompanhado de muita fake news e muitos termos ofensivos, como aidético, etc., que vinham sendo usados até pouco tempo atrás. E felizmente essa realidade já vem mudando. Inclusive, temos várias notícias maravilhosa sobre pessoas que estão tendo vírus indetectável em seus organismos, ou ele também não sendo nem mesmo encontrado devido às novas medicações, algo realmente muito positivo. Mas voltando ao nosso assunto, os significados dos termos de acordo com a Constituição, esses termos que a gente acabou de explicar, vou dar uma passada rápida por eles. Os direitos reprodutivos, de acordo com a nossa Constituição, se referem ao direito das pessoas de decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos elas querem ter e em que momento de suas vidas. Elas também devem ter direito a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter essas crianças. Também é o direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de qualquer tipo de discriminação, imposição e violência. Já os direitos sexuais são o direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminação e imposição da sociedade, com respeito pleno pelo corpo do seu parceiro ou parceira, e também o direito de escolher essa pessoa. Também é o direito de viver plenamente sua sexualidade sem medo, vergonha, culpa ou qualquer tipo de moralismo, sendo um direito de viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou condição física, de escolher se quer ou não ter relação sexual, de se expressar livremente seguindo sua orientação sexual, seja ela qual seja, hétero, homo, bi, entre várias outras que existem dentro da sigla LGBT. Que ia mais. também é o direito de ter relação sexual independente da reprodução. Para finalizar, também é o direito ao sexo seguro, prevenindo a gravidez indesejada e também ISTs, HIV e AIDS. Então, realmente, esses são os conceitos básicos que são apresentados em nossa Constituição. Muita gente não sabe, mas realmente, tanto no site do governo federal, né? Quem diria que teria isso lá, ainda mais nos tempos tenebrosos que a gente vem vivendo em relação a isso, uma polemização, uma criminalização gigantesca em cima dos direitos sexuais, do que as pessoas fazem com a própria vida delas, né, do jeito que elas bem entenderem. Mas no site do governo federal existem as cartilhas que envolvem isso, inclusive uma cartilha muito interessante sobre direitos sexuais de pessoas deficientes. Vale a pena dar uma olhada, tem um material que é assim interessante, e essa cartilha foi lançada em 2018. Obviamente tem muitos pontos que merecem sim ser revisados, mas para quem quiser ter pelo menos uma noção do que é do trabalho que este desgoverno veio fazendo, é só dar uma olhada lá. Então, agora que a gente apresentou para vocês os conceitos básicos sobre o tema, a gente vai seguir debatendo ele nos próximos blocos. Aliás, já aproveitando para pedir aqui o nosso biscoitinho de todo o programa, o seu follow, que é para vocês não deixarem de seguir a gente nas redes sociais do Dialeto Urbano, virem um dialeter junto com a gente, tanto no Instagram ou no Twitter. O nosso arroba é dialetourbano104.7. Agora a gente vai de mais música e volta já já.
Cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a festa tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night beber.
Yeah.
galera, voltamos aqui na Rádio Universitária 104.7 FM, a rádio da nossa UFES, e acabamos de escutar Desconstruindo Amélia, da Peach, maravilhosa como sempre. Então, vamos voltar aqui no nosso assunto de hoje. Então, os direitos sexuais e reprodutivos, eles são baseados nos princípios da liberdade individual e também da igualdade de gênero, e também são questão, obviamente, de saúde pública, visto que eles protegem as mulheres desse tipo de violência sexual e também esforços para eliminar a mortalidade materna e neonatal, que são assuntos muito presentes e que muito apavoram, obviamente, permeiam o nosso cotidiano como mulher. Também inclui questões sobre a fertilidade, garantindo acesso a meios de prevenção, né, tanto a gravidez quanto a ISTs, como já foi dito no nosso bloco anterior. Então, voltando, retomando o tema do aborto, porque realmente é impossível a gente não focar atenções nessa parte. Olhando redes sociais, principalmente, na verdade, em qualquer tipo de debate que você se proponha a falar sobre esse assunto, o moralismo religioso é o principal foco. Eu me lembro até hoje, inclusive, de um debate que eu tive sobre na minha escola e levaram uma Bíblia, né? Como se a Bíblia fosse realmente um documento jurídico utilizado no Brasil para pautar esse tipo de decisão. Então, o aborto, ele realmente é visto de diferentes formas, claro, mas principalmente pela perspectiva religiosa. Mas, apesar de tudo, ele deve ser entendido como uma questão de saúde pública. E o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Jefferson Dresetti, ele concedeu uma entrevista falando sobre isso para o jornal da USP, explicando sobre como o aborto não é algo arbitrário, não é uma questão arbitrária, e sim de saúde pública e geral. Para quem quiser, é só conferir lá no site do Jornal da USP. Então, falando de mais aspectos, muita gente fala do ponto de vista de como o Estado iria manter algo tão doentio, por assim dizer, né? Só que do ponto de vista econômico, segundo os ginecologistas Jefferson Dresetti, né, que também foi citado aqui, ele concedeu essa entrevista para o Drauzio Varella em seu site. É uma entrevista muito boa, uma reportagem fenomenal. Ele falou que os recursos que gastamos para tratar as graves complicações do aborto clandestino são muito maiores que os recursos de que precisaríamos para atender as mulheres dentro de um ambiente seguro e minimamente ético e humanizado. A gente também, obviamente, não pode deixar de lado a questão social. O Brasil é um país muito desigual, inclusive quando você analisa a questão do aborto. Porque enquanto mulheres podem pagar 5, 8, 10 mil reais em um procedimento ilegal, mas até um pouco mais seguro, né? A maioria acaba sofrendo violência, acaba fazendo o aborto dos piores meios possíveis, os meios com menos segurança, expondo sua vida em risco e sofrendo vários tipos, além da agressão física, como também psicológica, que envolvem a clandestinidade. É aquela típica frase que ela é falada faz muito tempo, mas se ela é falada por faz muito tempo, ela não deixa de ser uma grande verdade, que é de que as pessoas ricas abortam enquanto as pobres morrem jogadas em clínicas, e a gente precisa realmente refletir sobre isso, refletir quais são os preceitos que estão guiando essa decisão, se é um preceito realmente de ética da pessoa ou se realmente é um pensamento pautado apenas em questões religiosas. Lembrando que o Estado, gente, é laico, né? Caso essas pessoas não saibam, então fica aí o lembrete. Agora, não sai daí que a gente vai de mais música e já já a gente volta para encerrar o nosso dialeto urbano, mas ainda trazendo muito conteúdo no nosso último bloco. Então fica aí com a gente.
Triste, louco. usar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não tem dores, aceita que tudo deve mudar.
Lembrando para você, nosso querido ouvinte, nosso caro espectador, que caso você tenha perdido o Dialeto Urbano de hoje e está aqui chegando no último bloco, todos os nossos programas eles ficam salvos no site da Rádio Universitária. É só procurar Universitária FM 104.7 no Google, aí clicar lá no link e em programas, clicar no nosso querido Dialeto Urbano e vai aparecer todos os nossos programas anteriores, inclusive esse que acabamos de falar, né, aqui com vocês. Então, não deixa de conferir, porque tem programas imperdíveis, inclusive, na semana passada, a gente teve participação de Helder Salomão, nosso deputado. Então, não deixa de conferir. Agora, a gente vai falar de alguns outros tipos de situações que envolvem os direitos e a saúde da mulher. Como, por exemplo, a violência obstétrica. A violência obstétrica, ela é caracterizada por um tipo de violência contra a mulher que é praticada na hora do parto. Então, envolve desrespeito, abuso, maus tratos e também, né, durante a gestação, como, por exemplo, em exames como pré-natal, etc. Seja isso de forma psicológica, né, fazendo tortura, fazendo pressão, por exemplo, falando que uma mulher nunca vai conseguir fazer um parto normal, obrigando elas a fazerem cesárea, ou física, né? Muitas mulheres relatam sobre o famoso ponto do marido, que é quando as mulheres fazem um parto, médicos dão um ponto a mais na vagina, porque seria o ponto do marido, porque deixaria, entre muitas aspas, apertado de novo para o cara continuar tendo prazer. O que por si só eu explicando, já causa nojo, já causa repulsa, né? Só de você falar isso, e muitas pessoas consideram normal. Esse tipo de situação causa, obviamente, a perda da autonomia das mulheres de decidirem sobre os seus corpos e também afeta muito, caso seja durante a gestação, no desenvolvimento do bebê devido ao estresse. Inclusive, infelizmente, muitas mulheres perdem, às vezes, seus bebês por causa desse tipo de violência. Então, é muito importante acompanhar os canais de denúncia que existem sobre esse tipo de procedimento, também denunciar aos órgãos competentes, e existem várias mulheres que falam sobre isso. Então, continuando o nosso programa, a gente também, infelizmente, tem que falar sobre a mutilação genital, que é uma prática que acontece ainda. É realmente um assunto muito tabu, porque ele envolve aspectos culturais, entendem? De questões como se, tipo, é uma prática que ocorre em alguns países da África, como, por exemplo, no Egito, é uma prática realizada, é uma prática legalizada, que consiste em mulheres sofrerem mutilações na sua vagina, como, por exemplo, retirando o clitóris para que seja uma região apenas para reprodução, enfim. Então, é realmente um assunto muito complicado e que vale a pena, sim, de ser estudado e entender como isso afeta em nossa sociedade. Mas também, para ter que fechar o nosso programa, a gente fala sobre a pobreza menstrual, mas agora falando de ONGs para ajudar nisso. A ONG Absorvendo Amor e Fluxo Sem Tabu doam absorventes para mulheres em situação de pobreza menstrual. Pobreza menstrual, a gente fala de mulheres que usam qualquer tipo de objeto durante sua menstruação, seja miolo de pão, papelão, jornal, gente, mulheres enfiando esse tipo de objeto para simplesmente conseguir andar na rua durante uma menstruação, sem contar que isso acarreta em várias doenças, né, como por exemplo candidíase ou infecções. Então, essas ONGs são duas ONGs muito reconhecidas, então são a base para quem se interessar sobre o assunto. Vários projetos também sociais aqui no Espírito Santo solicitam doações de absorvente, inclusive no Instagram do DCE estão recolhendo doações para o município de Alegre, porque várias pessoas perderam tudo. Então é muito importante também doar absorvente junto dessas cestas, porque mulheres em período menstrual, além de perderem, né, tudo que tem, ainda merecem essa dignidade. Então, aqui a gente finaliza o nosso programa, agradece muito a participação de vocês e finalizamos com o seguinte recado, que foi extraído da reportagem do Drauzio Varella e que fala sobre o assunto que meio que foi a base do nosso programa, que foi o aborto, que é: de quem é contra o aborto tem uma saída simples, não pratique. Ninguém é e nunca nem será obrigado a abortar. Por outro lado, a mulher deve ser dona do próprio corpo e ter o direito de decidir se deseja ou não seguir com uma gravidez. E, acima de tudo, como cidadã, tem o direito de ser amparada, acolhida e cuidada, qualquer que seja a sua decisão. É realmente uma frase que envolve o assunto do bloco passado, mas pode ser usada simplesmente para explicar tudo, porque é realmente sobre isso. Mulheres tendo o direito de serem donas de si, não necessitando de religião, do seu marido, para decidir o que devem fazer para ser o melhor para a vida delas. Então é esse o recado que a gente quer passar aqui no Dialeto. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui e a gente finaliza mais um Dialeto Urbano, projeto de extensão da UFES coordenado pela professora Daniela Zanetti, vinculado ao Centro de Artes. O Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM 104.7. A gente agradece muito, né, pela presença de vocês, ainda mais agora, né, que é essa sexta-feira, pré-carnaval, então se cuidem, viu, tenham juízo, o carnaval foi cancelado aqui na Grande Vitória, lembrem-se que a pandemia não acabou, né, obviamente, então continuem aí com a gente, cuidem-se, vacinem-se, tomem a terceira dose, hein, galera, então é isso. Ótimo feriado aí pra vocês e a gente se vê semana que vem. Valeu!
Chasing after dreamers in the clouds. After all, wasn't I the one who said to keep your feet on the ground? Man, you really brought me back down. Hold on to hope if you got it. To hope if you got